Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. Nova Orleans é, talvez, a cidade mais importante dos do sul dos Estados Unidos. Nosso primeiro cuidado, como era natural, foi desembarcar e ir à terra, cear bem e dormir tranquilamente um sono bom e reparador. Não nos faltariam esplendidos hotéis e magníficos rooms onde podessemos, à vontade, de cansar dos trabalhos da viagem. Nossa demora devia prolongar-se aí mais do que em qualquer outro porto, por causa da exposição e a instâncias dos habitantes da cidade, que nos preparavam deliciosas surpresas. Tínhamos tempo bastante para ver Nova Orleans, para observar os costumes americanos e fazer um juízo mais ou menos aproximado daquele belo povo. O porto estava atulhado de barcas de comércio, vastas embarcações de dois e três pavimentos, duas igrejas negras a fumar fumaça numa atividade constante, rodas na popa, muito mais amplas que as nossas barcas ferry do Rio de Janeiro. Atopetadas de sacas de algodão e outros gêneros do país, esperavam o momento preciso e regulamentar de se fazerem ao largo. Enquanto esperávamos, vivamente ansiosos, o escaler que nos devia conduzir ao cais, assestávamos oculo para a cidade quase silenciosa àquela hora e cujas ruas não tardaríamos a conhecer. Acendiam-se os primeiros bicos de gás. Ao longe, em alguma igreja remota, badalava um sino triste. Já não se ouvia quase o broaia cotidiano. Numerosas embarcações cruzavam-se no rio. Ouvíamos guinchos de locomotivas e o surdo ruído de carros que ainda labutavam. Alguns oficiais deixaram-se ficar aguardando o dia imediato para mais comodamente satisfazerem sua curiosidade de vejantes em terra estrangeira. É figura. Entrada de Nova Orleans, era fim de inverno. Ameaçava chover. O frio continuava bastante forte ainda e os camarotes do Barroso ofereciam, nessas condições, agasalho confortável aos mais friorentos. Na manhã seguinte, grupos de oficiais brasileiros, uns fardados, outros à paisana, percorriam no Nova Orleans. O Santo Charles Hotel, um dos melhores estabelecimentos da cidade, e o Royal Hotel, hotel primeiro em luxo e ornamentação, eram procurados avidamente. Os jornais davam notícias circunstanciadas de nossa chegada e anunciavam festas em homenagem ao Brasil. Uma vez instalados nos hotéis, a cada um de nós em seu vasto aposento, onde nada faltava, tão diferente dos estreitos camarotes de bordo, dividimos-nos em grupos. Quanto a mim, meu primeiro cuidado foi munir-me de um guia da cidade, espécie de pocketbook muito comodo, registrando indicações úteis de estabelecimentos e lugares principais. Meu quarto ficava no segundo andar do Santo Charles, com frente para a rua do mesmo nome, com uma saleta mobiliada com a máxima sobriedade, sem luxuosas decorações, contendo apenas os móveis e de dispensáveis a um rapata solteiro e o fogão a um canto. Depois de magnífico banho morno em bacia de mármore, e perdoem-se-me estas inocentes confidências, aliás de bom gosto seguido de um valente almoço de ostras cruas, as melhores que eu tenho provado, regadas às salterne, mastigando é o termo, porque não sou lá muito admirador de charutos, mastigando um charuto, que não sei bem se era de Havana, saí a fazer meu primeiro passeio, minha promenade matinal, começando pela Canal Street, a rua mais importante de Nova Orleans, que a divide em dois grandes bairros, o francês e o espanhol. No cruzamento das ruas de Santo Charles e Canal erguia-se a estátua de Clé. Esse é o ponto principal da cidade e o de maior movimento nos diúteis. Parei defronte do monumento e consultei meu cororão, quero dizer, meu guia manual. Estátua de Clé inaugurada solenemente no dia 12 de abril de 1860. John Harlow de Kentucky, o artista que deu forma e proporções à estátua, assistiu ao ato? O orador oficial foi em... Maldito laconismo! Pouco adiantei com as explicações do livrinho. A estátua é de bronze, sobre pedestal de mármore, e mede aproximadamente 15 pés ingleses de altura. Continuam as estátuas, exclamei recordando as que vira em Barbados e Jamaica. Felizmente até agora não vira a de nenhum monarca. Veio-me então tão à memória aquela colossal massa de bronze que se ergue no Largo do Rossio, no Rio de Janeiro, em forma de um monarca escanchado num belo cavalo. Tive pena de não ser aquele bronze eitado para outra coisa mais digna e útil. O que diabo? Aquilo é uma página de história, patria reflecte. Continuei o meu tou. A Canal Street é o centro comercial de Nova Orleans. É a rua do ouvidor daquela cidade, sim os grandes inconvenientes do nosso querido beco. Larga, bastante espaçosa e comprida, Oferece trânsitos especiais para a população para trem de carruagens. As ruas na maior parte são mal calçadas, principalmente para o interior da cidade. Sem dúvida, admirável sem ferir a linha entre tratando de americanos do norte, entretanto, é uma verdade que não deve ser esquecida, para consolo de nossas municipalidades. Na canal se acham os melhores e mais sólidos edifícios, as mais fortes casas comerciais, ou as importantes armazéns da cidade, cafés, restaurantes, clubes, etc. Convenci-me desde logo que os principais produtos industriais de exportação eram o açúcar e algodão, como bem presumiu ao desembarcar no cá, onde era enorme a acumulação de fardos desses dois gêneros. De vitrine em vitrine, observando sempre, escrupulosamente, curiosamente, a cata de novidades estrangeiras, posso afirmar que nada vi surpreendente. Assim, vi umas graciosas caixeiras acudirem pressurosas e desenvoltas, com o desembaraço próprio de sua raça de compradores, coisa, aliás, muito simples, muitíssimo natural, mas não no Brasil, onde as senhoras estão eternamente proibidas de competir com o outro sexo na vida pública. Parece-me que só neste país ainda não se observa nem se permite costume tão natural, tão próprio, tão eficaz mesmo, das senhoras pobres empregarem-se no comércio a retalho. Na Inglaterra, em Franca, na Alemanha, na Itália e nos Estados Unidos é hábito velho, ao que me consta, as senhoras servirem nos balcões, e é de notar que cumprem seus de deveres com assombrosa perícia. Às 9 horas da manhã, que digo eu, às 6 horas, depois de ligeira refeição, encaminham-se para o trabalho cotidiano, felizes, satisfeitas, envolvidas em grossas capas de lã e vernono, a bolsa de um lado, sem sequer fazerem-se acompanhar. Vão direitinhas de casa para a loja ou escritório, é quem eles dirige uma pilheria, sem que ninguém as desrespeite. À noite, recolhem-se da mesma forma, sempre alegres, transpirando saúde à face rubra. Muitas vezes saem das lojas, mudam a toilette, fazem seu tempo penteado, perfeitamente dispostas, e dai a pouco nos bailes, nos concertos, nos teatros. Rara casa de modas, o armarinho, a livraria onde se não encontra uma senhora exercendo as funções de simples caceira, ou como guarda-livros, silenciosa na sua carteira, escriturando cuidadosamente o caixa. Em alguns estabelecimentos purios, no correio, por exemplo, grande parte do serviço é feito por senhoras. Esse edifício, de gamou de passagem, na rua Canal, é de aparência extraordinariamente simples e desgraciosa. O serviço, porém, como em toda ação americana, é correto e sem demora. Indivíduos e nacionalidades acotovelam-se na grande rua, em Nova Orleans, como em quase toda a Louisiana, fala-se mais o francês que outro idioma qualquer, não sendo raro ouvirem-se negociantes, mesmo senhoras de elevada hierarquia falar, embora mediocremente, o espanhol. Havia chegado o momento fatal, inevitável, de nos exibirmos também em língua alheia. Palco! Nos íamos familiarizando com a população e com o idioma de esse adorável canto da terra que o Mississippi banha. O dia seguinte ao de nossa chegada à Nova Orleans, e 31 de meanço, estava designado para o encerramento da exposição das Três Américas. Avisados desta solenidade, devíamos comparecer a ela em grande uniforme, incorporados. Foi um dia essencialmente brasileiro esse. Nos convites para a festividade lia-se esta impagável gentileza, Brazilian Day. Todas as atenções convergiam para o Almirante Barroso e Brazilian Man of War. O palácio da exposição estava situado a alguns quilômetros fora da cidade, num de seus pontos mais pitorescos, o Upper Citeprapar, à margem do Mississippi de pelargo edifício vistosamente adornado e do alto do qual se avistava toda a cidade e imediações. Na manhã desse dia, por sinal chuvoso e coberto de nevoeiro, embarcamos em trem especial, que nos forra destinado pelo presidente da exposição. Ed Hein, um que muito amável, todo cortesia, sempre com um belo e espontâneo riso a levar a gente, correto sempre, irrepreensivelmente correto. Embarcamos na Canal Street, de fronte do Pipi Club, em companhia de muitos oficiais da Guarda Nacional, de Mer Richardson e de oficiais da corveta francesa La Etoile, que se achava no porto de New Orleans, consules e outras sumidades do Epais. O trem abalou como um raio, todo enfeitado de bandeirolas americanas, brasileiras e doutras nações, ao som de músicas e aclamações delirantes, rasgando, na sua marcha vertiginosa, o nevoeiro que caía sem cessar penetrangos e cancarados ao ar frio da manhã, soltando guinchos medonhos. Durante o trajeto, não me cansei de observar os sítios que o trem atravessava. De um lado e do outro da linha estendiam-se vastas plantações de algodões oliveiros desfolhados pelo rigor do inverno, amontoados de neve, imóveis fantasmas brancos no silêncio infinito dos descampados, casas de campo deliciosas para se passar o verão, trancadas à neve, muito brancas e desoladas, iam, como saudando a nossa passagem, e desapareciam rapidamente no horizonte esfumado. É de ver a simplicidade e da graça que apresentam essas habitações. Ver uma é ver sem a tal uniformidade de sua arquitetura. Em geral são de madeira, pintadas de branco e cinzento, com seu terraço para as cálidas noites de verão, jardim e horta arranjados com admirável cuidado e bom gosto. Absorvido completamente pelo aspecto variado da paisagem, sem prestar atenção ao círculo ruidoso dos colegas, eu lembro e brume bem formava planos de vida sossegada, nalgum eremi meteriu entre a eterna frescura das plantas e o amor eterno de uma criatura querida. Invejava os simples, os sertanejos, os homens dos campos esses para quem a vida corre sempre calma, porque seu coração não conhece outro amor senão o da esposa e o dos filhos. Esses de quem Boileau dizia, a eurel que cheste lhe mortel que do mundo ignorer, vite contende soi mesmeme em um coen retiré. E eu me transportava outra vez ao Brasil. Outra vez eu tinha a nostalgia da pátria, a saudade vaga e inexplicável de minha terra natal. Parecerá uma fantasia de poitou adolescente isto que eu acabo de dizer. Mas é a verdade. A expressão sincera do que eu sentia ao atravessar a região que ia ter lá, ao Palácio da Exposição. A tristeza da neve comunicava-se ao meu espírito imprindo nele, não sei que despretensiosas ans de silêncio e recolhimento. Alguém já procurou explicar a influência que esse aquestado higrométrico da anoia-feira no estado fechológico do indivíduo. Eu de mim só sei que o patriotismo, longe da pátria dúpica. E fechemos a este sixe de parênteses. Uma comissão de cavalheiros, competentemente encasacados, veio receber-nos ao desembarque. Entramos. Nossa ada foi verdadeiramente triunfal. Dentro e fora do edifício era grande agitação. Ondas de povo entravam e saíam correndo o pipitorece titepacra. Felizmente levantou o tempo, como se costuma dizer. Ao assomar à porta do grande salão de honra o primeiro oficial brasileiro, o comandante do Barroso, ao lado do consul e do presidente da exposição, a orquestra de professores, brilhantemente organizada. Rompeu lá dentro o hino nacional americano, não conhecia o nosso hino, aliás, tão vulgarizado. Os espectadores que enchiam o vasto recinto ergueram-se, e uma salva estrepitosa de palmas acolheu o reto da oficialidade. Houve um momento de verdadeiro delírio, em que todos batiam palmas, interrupção levantando vivas ao Brasil. Serenado o entusiasmo indescriptível apoplético, tomou a palavra Richands, que proferiu o discurso de encerramento, saudando a armada brasileira. Seguiu-se na tribuna o orador oficial que, não improviso eloquentíssimo, patenteou a necessidade de uma união entre todas as nações americanas, desenvolvendo largamente as vantagens que daí proveriam a todas elas. Falou também o governador da Louisiana e, finalmente, o Suíço, Salvador de Mendonça e Saldanha da Gama, cujas palavras foram cobertas dos mais significativos aplausos. Terminada a cerimônia oratória, foi-nos franqueado o edifício da exposição, que percorremos examinando com interesses diferentes pavilhões e indústrias. O Brasil é triste dizer, o fizera-se representar de modo bem insignificante. Brilharíamos pela ausência se o governo não tivesse a lembrança de mandar o almirante Barroso. Amostras de madeiras, café em grão, fumo artigos de borracha constituíam os principais produtos brasileiros, expostos à curiosidade dos visitantes de todas as partes do mundo civilizado. O pavilhão do Brasil deixava-se ficar em plano inferior aos das outras nações, como se fossemos um pobre país, cujos produtos não valesse a pena de ser expostos num certame internacional. Daí, talvez, o assombro dos americanos ao verem o almirante Barroso, esse esplendido do vaso de guerra de envergadura possante, capaz de resistir aos mais fortes têmporas e que eles, os estrangeiros, duvidavam fosse obra nossa. Como? Pois no Brasil bem se fabricam navios de guerra. Está muito adiantado o Brasil. E repetiam com um ar de duvida e de irônia medindo do alto abaixo e de popaá o majestoso cruzador, que balouçava de leve sobre o Mississippi. O está muito adiantado o Brasil. Entretanto, México, a América Central e as repúblicas sul-americanas, sem os recursos invejados da grande nação, sobressaíam admiravelmente. O pavilhão do México, sobretudo, defirrava a maior parte dos outros não só em abundância de artigue, mas, principalmente em beleza e bom gosto, em elegância e riqueza. Escusare-se falar do importante lugar que coube aos Estados Unidos. Que profusão de machinas e instrumentos e indústrias de invenção puramente americana. Ali mesmo, à vista do observador, fabricavam-se os mais curiosos objetos de fantasia e de uso doméstico, o linho, o algodão, até serem tecidos rapidamente aos olhos de todos. Imagine-se agora o ruído, a algazarra, a movimentação que devia reinar ele dentro daquele imenso edifício. Certamente muito longe de ser comparado aos palácios de exposições universais, mas ainda assim um dos maiores que se tem levantado nesse gênero. Para dar uma ideia de suas dimensões, não o chamarei Vaticano da Indústria. Para não exagerar, basta dizer que o salão de música Music Hall acomodava 11.0 pessoas, inclusive uma vasta área para 600 figuras. Impossível descrever as amabilidades, as gentilezas que nos foram prodigalizadas largamente pelas adoráveis americanas de Nova Orleans nessa festa da democrática de confraternização internacional. Recordar as frases deliciosas, os galanteios irresistíveis. O que posso afirmar é que o Brazilian Day é de perdurar por muito, ter tempo no coração do aqueles que tiveram a felicidade de assistir essa belíssima festa. Dias vós voltei ao Palácio da Exposição, sozinho. Como simples curioso que não tivera tempo bastante para examinar tudo no pequeno espaço de 12 horas. Nada mais restava senão o esqueleto nu do edifício em via de demolição. Todos os objetos tinham se retirados com assombrosa rapidez. Operários em mangas de camisa martelavam grandes caixões, assobiando monotonamente, enquanto outros carregavam pesados volumes contendo os últimos espécimens da indústria americana. Voltei imediatamente com um ar compungido de quem acaba de acompanhar um enterro, lamentando o tempo perdido e exclamando de mim para mim. Americanos de uma figa, sois um povo excepcional. Agora uma pergunta ingênua. Por que o Brasil, com os numerosos recursos que tem amam, timbra em ocupar lugar secundário em quasi todas as exposições a que concorre? Indiferença, talvez, simples indiferença de nossos governos. Na célebre exposição de Filadélfia não sabíamos à última hora como onde acomodar os produtos deste país, em consequência de não ter governo mandado construir um pavilhão especial. Contentamo-nos em enviar objetos bastante conhecidos, não fazemos seleção na escolha deles, não nos importa o modo como devam ser acondicionados. Na exposição de Viena, ainda o Brasil, teve o palugar pouco lisonjeiro. E se alguns de seus produtos principais tiveram a felicidade de ser premiados, foi isso devido, não ao governo, mas tão somente a esforços de muitos negociantes do Rio de Janeiro e do Pará. Anuncia-se para o ano vindouro uma Universal Great Exhibition nos Estados Unidos, cujo sucesso irá rivalizar, talvez, com a exposição universal realizada há meses em Paris e notável pela colossal e tão célebre Torre Eiffel. Nenhuma razão assiste para que a grande nação da América do Sul, o Brasil, não se faça representar com todo o brilho de sua incontestável riqueza. Agora que somos república, torna-se duplamente preciso que patenteemos ao mundo inteiro a infinita variedade de nossas produções agrícolas, a opulência invejável da flora brasileira e da indústria já bastante adiantada deste belíssimo país, cuja natureza extasiou Humboldt, Agassiz e tantos outros sábios da Europa. Se cada estado souber cumprir não pernou poupando esforços para esse nobilíssimo fim, certo desta vez não teremos que corar perante as outras nações como nos tempos do anacrônico império do senhor Dom Pedro II.